Boa tarde. Vamos dar início à nossa audiência solicitada pela Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Para esse efeito, as boas-vindas à Senhora Presidente do Conselho Diretivo Nacional, a Senhora Doutora Isabel Sousa Guerra. Dou também as boas-vindas ao Senhor Vice-Presidente, o Senhor Doutor António Lopes. Sejam bem-vindos ao Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E já conhecem, não é a primeira vez que estão connosco, portanto, darei inicialmente 10 minutos, mais ou menos, nada de muito rígido, para apresentarem os objetivos. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados que desejem intervir e depois poderão voltar a usar a palavra. Senhora Presidente, doutora Isabel Guerra, quero ter a gentileza de usar a palavra.
Agradecer esta oportunidade de estarmos aqui a apresentar novamente este nosso projeto. Desde 1999 que a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas encetou este projeto de passagem à ordem dos fisioterapeutas, portanto, passar de associação de direito privado a uma associação de direito público. E, inclusivamente, como é do conhecimento também, o nosso projeto já foi aprovado nesta Assembleia da República, na Generalidade, e não pôde prosseguir porque, entretanto, a legislatura terminou antes do previsto. Existem no nosso país cerca de 8 mil fisioterapeutas que estão registados, ou seja, com cédula profissional, passada pela ACSS estes fisioterapeutas, hoje em dia, a vocação principal será para o exercício liberal. Em tempos anteriores, realmente os fisioterapeutas eram abrangidos pelo serviço público, que estava regulado, e neste momento, o seu caminho principal será, como profissão liberal e onde não há controle, não há regulação e, portanto, abunda o exercício ilegal, há usurpação de funções, exercício ilegal, e nós consideramos que este é um problema grave de saúde pública e estamos preocupados também, não só com o exercício ilegal, mas naturalmente também com a qualidade dos profissionais que têm competências para o exercício da profissão. Portanto, entendemos que esta profissão é uma profissão, é uma área científica que, neste momento, todos os seus profissionais têm licenciaturas e existem também mestrados e doutoramentos na área científica específica da fisioterapia. Internacionalmente, esta profissão é uma profissão, na maior parte dos países, regulada. Na Europa, em 30 países, a profissão de fisioterapeuta está regulada. E a nossa associação pertence também à Confederação Mundial de Fisioterapia, à região europeia da Confederação Mundial de Fisioterapia, que têm orientações para que a fisioterapia em todos os países seja uma profissão regulada. Também uma organização internacional, que é uma network das autoridades reguladoras em fisioterapia, dá orientações nesse sentido, no sentido de que a fisioterapia seja uma profissão regulada e, portanto, internacionalmente há orientações para a regulação das profissões. Aqui em Portugal também, a entidade reguladora da saúde reconheceu o direito dos fisioterapeutas a um exercício, a terem unidades de fisioterapia e, inclusivamente, um aspecto que é muito importante, que essas unidades sejam geridas pelos próprios fisioterapeutas. Portanto, é um dado relativamente recente, foi em 2012, mas que A entidade reguladora deliberou exatamente no sentido do registro obrigatório de unidades de fisioterapia, dando o princípio também de que elas são geridas pelos próprios fisioterapeutas e não por outros profissionais. Outros aspectos relativamente à regulação que nós consideramos importante têm a ver também com a obtenção de especialidades em fisioterapia. Neste momento há numerosos fisioterapeutas especialistas. Penso que são reconhecidos muitas vezes o fisioterapeuta do desporto, que é uma área muito reconhecida ou muito conhecida, mas há numerosas áreas de especialidade, desde condições cardiorrespiratórias, neurológicas, musculoesqueléticas, na saúde da mulher, na pediatria. Portanto, existem numerosas especializações, mas na verdade, enquanto não houver uma ordem que as reconheça, estes profissionais não podem ser reconhecidos como especialistas. Por outro lado, dada esta nossa preocupação também com a qualidade em fisioterapia, a Associação tem trabalhado especialmente na elaboração de padrões e normas de boas práticas e tivemos já documentos de padrões da prática em fisioterapia, normas de boas práticas e unidades de fisioterapia e temos um último documento que foi aprovado o ano passado, sobre a qualidade em fisioterapia. Portanto, tem a ver com a criação de normas e padrões e critérios para a qualidade em fisioterapia, visto que estamos preocupados exatamente em função das competências dos profissionais para o exercício, estamos preocupados com esses aspectos. Não sei se neste momento há mais alguma coisa que já se podia acrescentar. Ah, sim, sem dúvida. Outros aspectos que é preciso mencionar são a classificação internacional das profissões, que coloca a fisioterapia, tira a fisioterapia das profissões técnicas e coloca a nível das profissões de saúde com o título profissional de fisioterapeuta, em que essa norma é transferida para a regulamentação nacional através da classificação portuguesa das profissões e em que a fisioterapia também sai do grupo dos técnicos e das tecnologias e está nas profissões de natureza científica e com o título profissões de saúde e fisioterapeuta, com o seu título profissional reconhecido como deve ser. Também a nível da formação, a classificação das áreas de educação também coloca a fisioterapia no grupo das terapias e, portanto, não das áreas técnicas e coloca-a no grupo das terapias juntamente com a terapia da fala, terapia ocupacional, a fisioterapia, a reabilitação e também a nutrição e dietética, que neste momento, como sabem, também já tem uma ordem profissional.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu passo a palavra aos senhores e aos senhores deputados. Sr. Deputado António Salles, do Grupo Parlamentar do PS. Quer ter a gentileza, por favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, antes de mais, um agradecimento pelo facto de eu não pertencendo à Comissão de Trabalho, nem ao Grupo de Trabalho, me ter dado a oportunidade de ir a este Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, com todo o gosto.
Também fazer aqui uma declaração de interesses, porque de facto, tendo uma profissão que se relaciona diretamente com os fisioterapeutas, penso que há um carinho especial pelos fisioterapeutas, muito embora nesta situação deva de facto fazer a separação entre a responsabilidade da análise do processo e esse carinho e esse conforto que, de alguma forma, também pretendo dar-vos. Eu serei muito breve e apenas reiterarei alguns aspectos que a senhora doutora nos falou. De facto, este é um processo que tem um arrastamento de cerca de 16 anos, desde 1999. Foi votado na Generalidade em plenário em 2011, e por razões que todos conhecemos, pela interrupção da legislatura, entretanto tinha descido à Comissão, terminou a legislatura e, entretanto, o processo de alguma forma abortou. Mas, como dizia, é um processo com um arrastamento de 16 anos, o que lhe dá, de facto, também, é um facto, um caráter de consistência, que de alguma forma acaba por vir a aumentar a necessidade de ser resolvido, da sua resolução. Até porque, especialmente nos últimos 4 anos, tem sido de alguma forma tutelado pela própria entidade reguladora de saúde, que tem assumido este processo de alguma forma. E de que forma? Tem, de facto, tornado obrigatório o registro de todas as unidades de fisioterapia na referida entidade, na entidade reguladora de saúde, e obrigando até a que os diretores técnicos, de facto, sejam fisioterapeutas. Isso tem sido também reconhecido pela própria ACSS, como sabe. No entanto, a ACSS não regula o exercício destas profissões e, portanto, percebo a vossa intenção de alguma urgência e de alguma necessidade na criação desta ordem. De facto, entendemos, de facto, essa necessidade. Gostaria também de reiterar um outro aspecto que a doutora Isabel nos falou, relativamente à questão do ponto de vista internacional. De facto, a World Confederation for Physical Therapy tem desde 2006, de uma diretiva que vem de 2006, a diretiva 35/2006, que dado indicações para os países da Europa e para todos os países a nível mundial, de facto há uma necessidade de regulamentar esta atividade. E, como disse, há cerca de 30 países, creio eu, 30 países a nível mundial que já absorveram, só na Europa, que já absorveram e, de facto, transcreveram a orientação e a diretiva. E, no fundo, também, sejamos justos, a própria entidade reguladora de saúde já acho como se ela estivesse, só que, de facto, o processo ainda não é um processo terminado. É também uma área científica, e eu aí posso, de facto, comprovar, é uma área científica em que existe, curiosamente, além da licenciatura, existem mestrados e existem doutoramentos. E penso que só por isso também, ou também por isso, há, de facto, uma consistência enorme neste processo e nesta vossa vontade, de facto, de levar a ordem esta associação. E depois, e também para terminar, há, de facto, a conveniência da moralização e do controle da prática profissional, porque, acima de tudo, tem de estar o bem-estar do doente e o interesse do doente. E, de facto, eu comprovo todos os dias que esta é uma atividade em que, muitas vezes, não sendo regulamentada de alguma forma, acaba por fugir ao próprio interesse do doente, porque o doente e o paciente não sabe muito bem distinguir entre se é um fisioterapeuta, se é uma atividade similar à fisioterapia, mas não é fisioterapeuta. E depois, deixe-me que vos diga também, entre vocês há aqui algumas culpas. Porquê? Porquê? Porque também entre vocês não há uma normalização da própria atividade. Ou seja, entre os próprios fisioterapeutas, provavelmente alguns tipos de normalização e algum tipo de protocolo uniforme daria provavelmente uma consistência também diferente à própria atividade. Não é? Eu, por exemplo, não posso dar uma indicação para uma prescrição num determinado tipo de tratamento e ter fisioterapeutas que têm opções muito diferentes. E nós todos os dias vemos isso. Isso significa que há também uma necessidade, dentro da própria atividade, da fisioterapia, de haver alguma normalização. Isso vai ao encontro também da questão da regulamentação e da necessidade também de regulamentar esta atividade. Também sabemos, por outro lado, que muitas vezes estas atividades são regulamentadas por portarias através do Governo, como sabe. Portanto, e é muitas vezes o Governo que faz essa regulamentação também. Isto para dizer que o Partido Socialista ouviu com muita atenção, quando esteve em audição com a sua autora e com a sua autora, somos muito sensíveis. Esta questão. É evidente que isto, a análise destas questões tem que ser uma análise séria, fria, responsável, mas de facto entendemos que o arrastamento deste processo e que a necessidade de regulamentar esta atividade, aliás, comparativamente com o resto da Europa e com o resto do mundo, de facto é uma análise que, obviamente, vai no sentido de ser favorável a uma situação deste tipo, como é óbvio. De qualquer das formas, estas análises não podem ser feitas em momentos, têm que ser ponderadas, têm que ser sedimentadas, têm que ter consistência e esta é, de facto, a opinião, aliás, como já vos foi também transmitido, esta é a opinião do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Salles, é sempre um gosto ter todos os colegas neste grupo de trabalho e na comissão também. Dou a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Então, muito boa tarde. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa vinda e, naturalmente, agradecer a vossa exposição, que é sempre profícua para qualquer processo legislativo. Para mim, ainda mais porque sou recente nesta casa, portanto já percebi que há aqui claramente um historial que não tive o privilégio de acompanhar e naturalmente que tomei a devida nota das vossas pretensões. Há um caminho percorrido, parece-me, não é? E naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD irá analisar com a devida atenção e sensibilidade que estes assuntos merecem, que foram aqui expostos de uma forma absolutamente clara e que também nos suscitam algumas preocupações e algumas cautelas que necessariamente pedirão a nossa intervenção. Portanto, aquilo que me apraz dizer de momento é que registámos, eu fiz aqui tão breve quanto possível um apanhado generalizado das vossas pretensões e naturalmente que iremos reportar isso ao nosso grupo parlamentar e a quando da análise das questões tomaremos as devidas precauções. Muito obrigada disso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está connosco também, para além dos senhores deputados do Partido Socialista, Sónia... Não. Sofia Araújo, peço desculpa. E... O Sr. Deputado Joaquim Raposo, eu ainda não decorei os nomes, peço desculpa. Eu queria também indicar que está connosco a representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Doutora Joana Neto, enquanto assessora, que tomará as devidas notas para o seu grupo parlamentar. Passo a palavra à Sra. Presidente, no sentido de ser algumas considerações a desejar. Faça favor.
Agradecer os comentários. Relativamente ao Dr. António Salles, efetivamente a questão das orientações clínicas, nós estamos preocupados com elas, naturalmente. Por um lado, muitas vezes elas são provenientes do Ministério da Saúde e nós temos tido alguma dificuldade em cooperar em normas orientadoras que efetivamente deviam ter lá os fisioterapeutas. Estamos satisfeitos porque neste momento estamos convocados para as normas orientadoras relativamente à prevenção de quedas e prevenção em crianças e em adultos e, portanto, a nossa associação foi solicitada, mas imensas vezes normas orientadoras que, como sabes, estão a ser trabalhadas e que deviam ter obrigatoriamente o fisioterapeuta e não têm. Relativamente àquelas que são específicas, eu estou a falar nas genéricas, não é? Aquelas que são específicas da fisioterapia, na verdade, a nível das instituições de ensino superior, existem já numerosos trabalhos de investigação e que estão preocupados, as escolas estão muito preocupadas também com as questões de orientações clínicas e, portanto, estão já a trabalhar também nesse sentido, principalmente porque internacionalmente já há um trabalho muito relevante nessa área. Eu gostava só de acrescentar, que há bocado não mencionei, a questão da paridade com as outras profissões de saúde. A nível europeu, na diretiva que também mencionou, e os fisioterapeutas estão efetivamente nos grupos dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos dentistas. Inclusivamente uma organização internacional, que é a Organização Internacional das Profissões de Saúde, só tem estas profissões. Portanto, médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas são as únicas 5 profissões. E isto, em várias situações, na verdade, os fisioterapeutas estão nestas 5 profissões de saúde e muitas outras não estão. Portanto, significa que os fisioterapeutas são efetivamente pares destas profissões. Saiu um documento muito recentemente, agora em janeiro, que foi visível, que houve exatamente um memorando de entendimento entre a região europeia da Confederação Mundial de Fisioterapia e o Comitê dos Médicos da Europa, em que há realmente um memorando de entendimento, de respeito mútuo, de respeito também pelas competências outros, entre uns e outros, e na perspectiva sempre do benefício do público, do benefício da população. E, portanto, esta questão da paridade, que nós também consideramos que é importante e que não a sentimos na maior parte das vezes no nosso país, exatamente a ausência de aceitação de que somos pares nas profissões de saúde. A fisioterapia é a terceira maior profissão de saúde da Europa, mas também a terceira maior profissão de saúde em Portugal. Posso pedir, pode acrescentar alguma coisa?
Força, obrigada.
Era só para digamos, aceitar o repto que foi lançado, Sr. Deputado, no sentido de nós termos uma atividade mais organizada e mais centralizada naquilo que é referencial às práticas. Como sabem, a formação destes profissionais começou em Portugal. Moram-se agora 50 anos da Escola de Alcoitão, embora a formação que tivesse começado 10 anos antes, foi para preparar os funcionários para integrarem o Centro de Alcoitão. Portanto, temos 60 anos de história, mas só apareceram outras escolas na área da fisioterapia, formar fisioterapeutas, já nos anos 80, e foi Lisboa, Porto e Coimbra. O que aconteceu foi que, com a integração no ensino superior, ela tornou-se apetecível, esta formação tornou-se apetecível, e de repente, já neste milénio, já depois do ano 2000, houve um boom de formação, e neste momento há 19 escolas em Portugal, e que formam uma diversidade, naturalmente, de profissionais. E foi agora, há uns anos, criada a Agência de Acreditação do Ensino Superior. Mas, mais uma vez, porque não temos ordem, não somos ouvidos. Ou seja, as profissões regulamentadas, tradicionais, no tal grupo que falámos aqui das profissões intelectuais e científicas, é assim que é a designação na Classificação Nacional das Profissões, de uma maneira geral tem uma ordem e são ouvidas. E nós não somos. Portanto, é muito complicado aos profissionais, não tendo os canais e os meios corretos para poderem, digamos, influenciar as organizações que têm a seu cargo a acreditação dos cursos, o poderem fazer. Portanto, é só, digamos, mais uma chega no sentido da relevância de passarmos de uma associação de direito privado a uma associação de direito público.
Muito obrigada. Permitam-me que agradeça à Sra. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional dos Fisioterapeutas a gentileza, a resiliência que têm tido não só na defesa da Constituição da Ordem dos Fisioterapeutas, como na defesa da própria profissão, e agradecer-lhes terem vindo até nós, trazer a pretensão, dar nota aos grupos parlamentares presentes. Também, como sabe, fica gravado, todos os outros dois grupos parlamentares que não estão presentes justificaram a sua ausência porque estão em comissão de educação e noutra comissão, portanto é uma altura em que há várias comissões a trabalhar, temos sempre essa dificuldade, e dar a devida nota que ficará mais uma vez acolhida à pretensão que desejam alcançar. Agradeço e desejo as maiores felicidades. Bem-ajam.